Falando de livros.
São 9 horas e 17 minutos, bom dia. Estamos de volta com o Universo Literário. Para você, eu sou Michele Brook e sigo em sua companhia até as 10 da manhã. A literatura de cordel chegou ao Brasil ainda no século XVI e se espalhou aí pelo Nordeste. Na 10ª edição do Festival de Verão da UFMG, a oficina Cordel, uma palavra encantada, homenageia esse movimento literário, ensinando o aluno a montar um cordel para sua posterior declamação. A nossa repórter Alessandra Dantas conversou com o professor do Teatro Universitário da UFMG e responsável pela oficina Cordel, uma palavra encantada, Fernando Limoeiro. E a gente confere esse bate-papo agora.
Professor Fernando Limoeiro, muito obrigada por participar aqui na Rádio UFMG Educativa. Seja muito bem-vindo.
Eu é que agradeço, eu fico agradecido e sempre que eu posso fazer um trabalho de divulgação do cordel, eu estou sempre disponível.
Professor, olha, o Festival de Verão da UFMG já começou, então vamos falar um pouco sobre a oficina Literatura de Cordel. Como é que surgiu essa iniciativa, professor? Por que fazer essa oficina?
Pois é, na verdade, isso começou, essa história dessa oficina vai começar há uns 15 anos atrás, quando eu coloquei dentro da minha cadeira de interpretação do teatro universitário, Teatro Popular de Rua, Cordel. Eu já sou muito ligado, pela minha formação, às expressões populares brasileiras artísticas, né? O cordel, o mamulengo, o bumba meu boi, os caboclinhos, a ciranda, os repentistas, os emboladores, tudo que fez parte do universo da minha formação desde a infância, porque eu sou do Agreste Setentrional de Pernambuco, né? Daí o nome, né? Meu nome é Fernando Antônio de Melo. Fernando Limoeiro é quando eu ganhei a bolsa para fazer a Escola de Arte Dramática em São Paulo. De onde é que ele veio? De Limoeiro. E Limoeiro é a terra que eu amo e de onde acabei de chegar.
E como, de que maneira, professor, a Oficina Cordel, uma palavra encantada, ela se encaixa aí no tema do Festival de Verão, que é Tempo e Memória?
Isso. Então, olha, é uma das coisas que eu acho mais... Eu sempre tenho, assim, uma espécie de luta, porque eu digo que o Brasil não ama o Brasil, né? O Brasil desconhece o Brasil. E mesmo com o número de teses de doutorado, mesmo com a pesquisa acadêmica, né, o cordel em si ainda é visto como uma coisa exótica. No entanto, o cordel sempre foi o jornal do povo e de uma criatividade e de uma inventividade enorme. Então eu pensei, olha, se existe como manifestação do povo essa expressão, por que não usá-la dentro da academia, né, dentro do processo de formação do ator? Claro que o cordel é um teatro da palavra, né? Mas por que não uni-la ao gesto e à corporeidade? Então, aí começou esse trabalho meu escrevendo sobre temas, que é uma das características do cordel, todo ano escrevendo sobre um tema vigente, né? Alguma coisa que me incomode no momento político, social, né? Do ponto de vista humanístico, o que me incomoda no presente. Então, eu criava para os alunos esses cordéis, porque a classe são 22 alunos. Então eu criava cordéis que tivesse uma abrangência maior para dar vazão à criatividade desses meninos. Agora, eles interferem no cordel durante o processo de criação, os meninos interferem, o que dá a eles uma alteridade dentro do processo, né? Mas primeiro nós estudamos profundamente a história do cordel, como vamos fazer na oficina, né? A métrica, as metodologias do cordel, todas as suas fases, todas as suas fases, e aí a gente todo ano monta no Teatro Municipal uma aula aberta sobre teatro de cordel, sobre um tema específico de cada ano.
E aproveitando, né, professor, que o senhor acabou de falar agora, qual que é a importância do cordel para a cultura literária brasileira?
Pois é, primeiro, a questão de ser uma expressão verdadeira da cultura brasileira, fica mais no Nordeste, mas hoje nós temos cordelistas de todos os lugares. Antigamente, o cordel era realmente o jornal do povo, né? Ou seja, na década de 30, 40, até 50, o cordel dizia, né, para o povo aquilo que o povo precisava estar informado e com o ponto de vista do poeta, né? E como é todo em rimas, né? E geralmente se usa sextilha, sétima, Então, com versos, estrofes de 6 versos, a poesia tem essa coisa econômica, essa coisa de síntese, né? De rapidez na informação e, ao mesmo tempo, nesse caso, de profundidade poética, né? Não é porque é do povo, não é porque é simples, que o cordel perde a sua grandeza lírica. E na maioria das vezes, como é o cordel, é antes de tudo um épico, né? O cordel é épico. E aí, agora, sempre foi feito do povo, para o povo, pelo povo, né? Então chegava-se um ponto, na década de 30, 40, de se comprar milheiros, né? De a entrega dos cordéis nas cidades do interior do Nordeste ser feita de caminhão. Né? Para você ver, ele atingia, né, em cheio as massas, inclusive, pasme, né, analfabetos que compravam o cordel e pedia para outras pessoas lerem. Por quê? Porque a forma como o poeta tratava o tema vigente, um grande crime, um grande fato político, as necessidades todas, a caristia, a opressão, esse enfoque que o poeta dava cativava muito o leitor, nesse caso, o ouvinte, né? Porque o cordel é feito também muito para ser lido em voz alta, né? É de tradição oral.
Uhum. E por ser esse jornal do povo, né, professor, ele tem essa grandeza, né?
Exato. E uma grandeza crítica, né? Isso é que é mais importante, porque o cordelista escreve sobre aquilo que dói nele, que incomoda, né? O poeta quer dizer, se manifestar, né? E aí é muito interessante, porque eles são pessoas muito simples, hoje não. Os cordelistas modernos hoje, eles são muito bem formados e formados, né? E uma coisa engraçada, tem toda uma leva, né? O Clebson Viana, por exemplo, tem toda uma leva de novos poetas atuando. O cordel está mais vivo do que nunca, produzindo textos, inclusive textos didáticos para a escola, usando o cordel, o que é muito bom em termos de metodologia, em termos de didática, né? Então o cordel continua, não tem, claro, aquela amplitude que tinha da década de 20, 30, 40 e 50, né, de vendas. Mas você chega no Recife, no Mercado São José, ou mesmo aqui, e em várias bancas você já encontra, continua encontrando cordel à venda, né, o que para mim me deixa muito feliz. Aqui mesmo, né, você tem o Mestre Gaio, que continua produzindo cordel, um cordel urbano. Aqui nós temos cordelistas urbanos, nesse caso, né, o Olegário, que está aí fazendo um cordel de alta qualidade. Uhum. E isso me deixa muito feliz, porque eu sabia que o nosso povo tem na palavra e na oralidade uma forma muito forte de expressão. Por isso que eu acho que o cordel não vai morrer nunca, porque nós somos um povo que gosta de narrativa e gosta de contar histórias.
É verdade. Professor Fernando Limoeiro, quais as diferenças entre o cordel brasileiro e o estrangeiro?
Pois é. Aí se eu pegar as origens, né, se você pegar a origem, que é uma origem medieval, eu acho praticamente só a realidade. Mas eu acho que o sistema de métrica, o sistema de versos, né, é mais a questão temática. Agora, é muito curioso, né, você vai chegar na Espanha, tem, Portugal tem, na França tem. Agora, onde ainda ele é muito mais vigente é no Brasil e na região Nordeste. Mas existem estudiosos, existem pessoas, isso assim, experts, né, em literatura de cordel, que se aprofundam sempre, que estão sempre se atualizando e reciclando suas pesquisas. É muito interessante ver como o cordel não morre. Agora, quando ele se junta ao teatro, aí ele adquire uma outra força, né? Você junta a expressão popular poética e depois a corporeidade, a palavra e a sonoridade da interpretação do ator. Aí fica muito mais gostoso também de se ver, no sentido de que aí entra o elemento dramático também, né? Que é a interpretação viva, né, na voz do ator e na sua emoção presente naquele momento, né? Tanto é que a gente sempre faz, e lá no Parque Municipal, justamente para o povo. É uma aula aberta de teatro, do Teatro Universitário, na minha cadeira de oficina básica de improvisação e interpretação, e a gente abre para o povo. E o povo é que dá a chancela e os alunos são avaliados durante o processo. Quem for fazer essa oficina, né, o cordel, a palavra encantada, vai passar uma mini experiência, porque o tempo é curto, mas da oficina, que dali surjam futuros cordelistas, né? É uma pequena semente, é uma iniciação básica, né? Mas eu espero que toque em algumas pessoas e se comece a fazer um trabalho mais consistente e cada um descubra no cordel também a força da poesia popular e da rima.
Não basta só produzir, tem que ler também, né?
Ah, vamos ter que interpretar. E a gente vai fazer no Parque Municipal, na Praça da Estação, como é feito no Nordeste. Os cordéis eram lidos em feiras públicas, né? Pelos cordelistas de bancada, que não necessariamente liam os seus cordéis, mas liam cordéis de outros poetas e liam interpretando. Então, essa linha de trabalho eu trago para dentro da oficina, que é o poeta intérprete, o ator intérprete, que vai ler, que vai dar ênfase ao que ele criou, aos versos criados por ele, né? Aí ele vai para a segunda etapa, que é interpretar esses versos, é tornar esses versos mais dramáticos, mais fortes em termos de atingir a inteligência e a emoção de quem escuta.
São 9:28. Bom dia, você está conferindo o Universo Literário e nós estamos acompanhando a entrevista que a nossa repórter Alessandra Dantas fez com o professor do Teatro Universitário da UFMG e responsável pela oficina Cordel, Uma Palavra Encantada, Fernando Limoeiro. A oficina faz parte da programação da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. Você confere agora a segunda parte desse bate-papo.
Uhum. E professor Fernando Limoeiro, para quem infelizmente não vai poder participar, né, da oficina Cordel, Uma Palavra Encantada, quais dicas de cordéis que o senhor pode passar para a gente?
Ah, eu acho que você pode procurar. Aí, olha, é tão vasto o número de cordéis, mas acho que você tinha que começar lendo os clássicos. Por exemplo, se você vê a influência do cordel na obra de Ariano Suassuna, por exemplo, se você pegar O Enterro do Cachorro, se você pegar As Proezas de João Grilo, que são dois clássicos do cordel, você vai ver que ali está o conteúdo do futuro trabalho de Ariano. Aliás, tem uma cena muito curiosa, muito engraçada, que um dia pergunta a Ariano, olha, se esses dois cordéis, As Proezas de João Grilo e O Enterro do Cachorro, do Cavalo, se eu não me engano, que é um clássico também do cordel, são de outra pessoa, e o que é do senhor, então, se esses personagens foram tirados dos cordéis populares? Ele disse, a peça. A peça é minha. Essa amálgama que eu fiz em torno, né, desses dois cordéis, dão a minha cor. E é muito engraçado, porque você pega a Libelo, Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins. E são muitos autores que têm influência, que usam, né, o teatro de cordel dentro da sua literatura erudita, dentro da sua literatura clássica. Agora, eu sou um aficionado porque eu gosto muito do herói astucioso, do herói picaresco. O nosso herói não é Schwarzeneggeriano, não, né? Não é Schwarzenegger, não é o herói da força, dos mitos, é o herói da astúcia. João Grilo, Pedro Malas Artes, eles vencem pela astúcia, né? Eu digo, são mazarópicos também na sua inocência, né? No seu humor, na sua picardia de matutos. Isso me alegra muito, porque é a alma brasileira que se plasma aí através da poesia e através da poesia teatralizada. E isso a gente tenta fazer também quando o ator vai ler, né?
Professor Fernando, para a gente fechar muito bem a nossa entrevista, o senhor pode ficar à vontade para fazer uma leitura de alguma história de cordel para a gente.
Olha, eu não estou com nenhum cordel à mão aqui, senão eu ia fazer uma leiturazinha. Ah, não! Ah, tem um cordel meu aqui em mãos. Eu vou pegar aqui e ler a estrofe que abre de um cordel meu que eu escrevi para um aluno. E os alunos me motivam demais, eles me inspiram demais, eles me provocam demais. Então esses meninos não me deixam em paz, por isso que eu não vou envelhecer nunca. Esse cordel chama O Romance do Vaqueiro Roseli ou Peixeira com Batom. Então ele abre assim, olha. Todos sabem que o mundo é um mistério indecifrável, que toda lei cai por terra diante do inexplicável. Por isso, julgar os outros nunca é aconselhável. Não há segredo na terra totalmente inviolável. E no jogo de vida e morte, cada qual tem seu valor. Às vezes quem perde ganha, E quem vence é o perdedor. Por isso, a sabedoria é sabedoria, saber tecer o amor e tratar a todos iguais, com justiça e sem temor. Então, esse é o prólogo desse cordel, e que eu acho que vai ser, no futuro, um espetáculo, né? O Diego Bagagal está estudando o texto. Eu espero que esse texto, que vai falar sobre o preconceito, porque o tema desse cordel é extremamente provocativo, que é um vaqueiro nordestino transexual. Então, o cordel, a gente cutuca os mais diversos universos e os mais diversos comportamentos humanos. Ou seja, mergulha na condição humana de forma simples, humorada e, sobretudo, poética.
Professor Fernando Limoeiro, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa. Uma ótima oficina, cordel, uma palavra encantada para o senhor e para os alunos também que se inscreveram.
Eu é que fiquei feliz com essa entrevista e eu espero que eu tenha encantado um pouquinho com minhas palavras quem estiver me ouvindo. Então, ao ouvinte também, o meu muito obrigado pela paciência. E eu espero que vocês vejam. Vai anunciar a hora da aula aberta da oficina e a gente convida todos vocês para assistirem depois o resultado dos cordéis produzidos na oficina. Muito obrigado.
Maravilha! Tá aí então, esse foi o professor do Teatro Universitário da UFMG e responsável pela oficina Cordel, uma palavra encantada, Fernando Limoeiro, num bate-papo aí com a nossa repórter Alessandra Dantas. A atividade integra a programação da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. A oficina teve início nesta segunda-feira, ou seja, hoje, e vai até o dia 4 de fevereiro. A temática do Festival de Verão da UFMG deste ano é Tempo e Memória. Outras informações sobre essa oficina e outros eventos do festival você encontra em www.ufmg.br/festivalde-verão. Então, repetindo para você, www.ufmg.br/festivalde-verão.
Falando de livros.